Vamos em frente para falar de segurança pública. Está conosco o comandante da Polícia Militar de Uruçan, capitão Henrique Carreira Arente. Capitão, como vai? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, Vini e todos os ouvintes aí da Rádio Marconi. Graças a Deus, tudo bem, iniciando mais uma semana.
Mais uma semana, capitão. Capitão, olha, a gente tem observado aqui, a PM também, constatando dados de a redução do número de furtos aqui no município, que é uma boa notícia, capitão.
Verdade, verdade, Joel. Nós fazemos um comparativo, né, de períodos. Essa redução, ela se deu comparando o primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre agora de 2024. E nós tivemos realmente uma redução bastante grande. Na área do nosso batalhão de Sara, nós tivemos uma redução de 35%, 37% mais ou menos. E aqui em Uruçanga foi uma das cidades que mais se reduziu nesse primeiro semestre. Então, chegando aí a casa de 60% de redução de furtos. Uhum. Isso é muito bom para o nosso trabalho, para aquilo que a gente está se propondo a fazer e também prestar um serviço melhor para a população, como eu sempre falo aqui, né?
Uhum. Claro que esses números, esses resultados é um espelho de ações importantes que a PM tem realizado. E eu acho que esse número ainda mais valorizado, capitão, porque nesses últimos tempos, e o senhor sabe melhor do que eu, a audácia desses meliantes criminosos aí. Criciúma, eu tenho até ficado assustado com alguns casos, porque a audácia é um negócio impressionante, eles fazem coisas de cinema, né, comandante?
Exato, Joel, exato. Os furtos, é bom a gente salientar aqui que esses números são números registrados pela Polícia Militar.
Sim.
Certo? O furto, ele... Nós temos visto nos últimos dias aí alguns tipos de furto aí que é aquilo típico do usuário. Ele está na necessidade de achar um dinheiro para comprar a droga.
Uhum.
Cidade vizinha aqui nossa, na última semana a gente teve 3 ou 4 furtos. À noite, no mesma maneira, mesmo modus operandi que a gente fala, da mesma forma, mesmo horário, desliga o disjuntor, entra em um estabelecimento e leva 50, 100 reais. É típico do usuário de drogas e é isso que assusta. Porque eles não têm o discernimento da gravidade do que estão fazendo. Estão perdidos já e alucinados, né? Então, esse é o grande desafio para a população na rua quando é furtada. Diferente, né, do roubo, que daí já envolve a questão da violência ou da grave ameaça para cometimento dessa subtração, né?
Uhum. O senhor falou ali do desligo disjuntor. Geralmente a manobra, a técnica, a tática é a mesma? O disjuntor é para alguma coisa com alarme ou não? É só para luz mesmo?
Desliga tudo, né? Muitas vezes tivemos dois estabelecimentos nessa semana passada que não tinha baterias para segurar o sistema de câmeras. Então desligou o disjuntor, desligou tudo, não gravou. Porém, nós tínhamos câmeras na frente do estabelecimento e conseguimos já identificar os possíveis autores.
Comandante, o simples fato de uma, por exemplo, simples fato, na maneira de falar, mas a presença de uma viatura, seja na rua, no bairro, ela naturalmente ela já se impõe, né? A imagem ela já traz um recado para quem vai fazer esse tipo de ato, né?
Com certeza, é a sensação de segurança.
Isso.
Que a gente tenta passar. Eu estou na minha casa, vejo a viatura passar na frente da minha casa, eu digo, estou com a polícia perto de mim.
Isso.
Então, eu me sinto mais seguro, é intrínseco ao ser humano sentir ter essa sensação de segurança, né? E isso se deve, como você falou antes, é uma série de ações que a Polícia Militar vem desenvolvendo, junto com a população e outros órgãos, outras instituições de segurança pública. Então, a gente consegue fazer... Aqui em Uruçanga, por exemplo, a rede vizinho está muito forte, o Consegue atuando bastante, Prefeitura, Polícia Civil dando o suporte todo que a gente necessita, Polícia Civil nas investigações, a Prefeitura incentivando o nosso trabalho.
Uhum.
Então, Câmara de Vereadores, então a gente tem tido esse apoio forte, dando uma condição melhor de trabalho aos policiais. A gente pode dar uma condição melhor de trabalho aos policiais para que eles lá na ponta possam também dar uma qualidade melhor de atendimento à população quando tem um crime cometido, tem um crime que foi cometido, ou então quando a gente tenta preservar que aquele crime não ocorra, né?
Uhum. A rede de vizinhos, o próprio consegue, eu acho, comandante, que caiu a ficha ou as pessoas conseguiram assim se conscientizar que a polícia ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Claro, já faz algum tempo, mas existia uma época onde as pessoas eram muito braços cruzados, falou, vou lavar as minhas mãos, isso é Estado.
Coisa da polícia.
A polícia que resolva, mesmo sendo a duas casas ao lado. Mas isso é problema do meu... Agora não, esse tipo de ação, esse tipo de projeto, e não é só uma questão de mão de obra, é uma questão também de consciência, me parece que melhorou muito, né?
Perfeito, perfeito. Por muito tempo a gente ficou nessa situação que você falou. Tudo, assunto de segurança é a polícia que resolve. Não é responsabilidade minha. Aconteceu um crime, a polícia que se vire. Mas não, para acontecer o crime tem que ter acontecido alguma coisa naquele local que facilitou o cometimento. Então a população se conscientizou sim, está abraçando a ideia. Muitos ainda custam entender que a rede vizinho, qual é a real função da rede vizinhos. Que muitos querem que a rede vizinho seja um canal de ligação, de acionamento de ocorrência da Polícia Militar, e não é. A rede vizinho serve para que os vizinhos se mobilizem e fiquem atentos à sua rotina diária e, quando necessário, acionem a viatura por meio de 190. E essa questão a gente está se aproximando cada vez mais da população, passando essa ideia, e eles entendendo essa ideia acabam comprando. E a gente tem visto que a gente não tem mais procurado as comunidades para criar a rede vizinha. Sim, a comunidade vem até a Polícia Militar para pedir para que seja criada a rede. Uhum. Então, está invertendo, inclusive, essa busca pela criação das redes. Uhum. Isso é importante, como você falou, é um despertar que a população está tendo para a consciência de que a segurança não é só com a Polícia Militar, e a gente, infelizmente, não vai conseguir estar em todos os locais ao mesmo tempo.
Claro, é impossível. Comandante, a rede de vizinhos, na prática, me parece que tem essa confusão. Quer dizer, não significa que o 190 não precisa ser acionado nas ocorrências, né?
Exato. A rede de vizinho é o quê? Um grupo de moradores de um bairro, de uma localidade, que está dentro de um grupo de uma mídia social, de uma rede social, para que ela possa se comunicar. Fato, os policiais que estão na viatura nem sempre vão estar olhando o celular. Não vão estar 24 horas ligando, olhando o celular. Eu também não consigo fazer isso. Os outros policiais, que são os policiais de ligação da rede, também não conseguem. Então, a rede vizinha ela não pode se pautar na questão do acionamento do 190. E não é. Lá no, quando se criou a rede vizinho, tem no marco conceitual lá de criação, tem a informação de que a rede vizinho não é um canal de acionamento da viatura. Por quê? O tempo resposta. A gente sempre fala do tempo resposta que a gente tenta diminuir. Diminuir a ligação, vai para o 190, a gente tenta atender o mais rápido possível lá na central de emergência, para que essa ocorrência seja o mais rápido possível repassada na rua e a gente consiga encurtar o tempo de atendimento dessa ocorrência. Encurtando o tempo, a gente consegue solucionar ela melhor. Uhum. Então, o 190 ele não pode ser deixado de lado quando se tem a rede de vizinhos.
A central do 190 é como a dos bombeiros, não? Cai aonde?
Cai em Criciúma. Nós temos uma central regional de emergências. Então, todos os municípios da ANREC caem em Criciúma.
E aí Criciúma traz a ocorrência para informa.
Exatamente. Nós temos daí o atendimento, são vários policiais ou agentes temporários que atendem a ligação, estão qualificados para fazer o atendimento, e depois nós temos de 3 a 4 policiais que fazem a comunicação com as viaturas. Então, o despachante que a gente fala, né? Ele recebe a ocorrência na tela, recebeu a ocorrência, ele imediatamente repassa as guarnições de ponta.
O senhor falou em relação a drogas, ainda continua sendo o motivo principal dessa ligação com furtos, comandante?
Com certeza, não tenho dúvida disso. A gente percebe, principalmente nos furtos da nossa região, são furtos pequenos, tá? Tivemos alguns furtos, sim, que entraram num estabelecimento comercial e levaram um valor significativo, mas a grande parte dos furtos que nós temos, eles se dão em razão do uso de drogas. A gente percebe, quem é que vai entrar num estabelecimento, levar R$100, levar uma caixa de som pequena, que custa R$200, é o que a gente sente falta quando vai atender a ocorrência. O proprietário sente falta desse tipo de equipamento, desse valor. Então, isso realmente mostra que os furtos são para o cometimento de... para o uso de drogas.
Uhum.
Esse caso que eu falei da semana passada, a gente conseguiu identificar por meio das câmeras os infratores, e a gente sabe a borda deles diariamente na rua, com ou usando ou já tendo utilizado já com os efeitos da droga.
Uhum.
Então é nítido. Na minha concepção, grande parte dos furtos ocorrem em decorrência do uso de drogas, e é isso que a gente tenta também, quando a gente aborda o usuário, tentar controlar esse tipo de crime.